Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, 8 horas e 7 minutos no Rio, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto, Solimão, Batiga, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio. Tá com o hino do Palmeiras aí, ô, meu querido Marco Nakato? Corre atrás aí do hino do Palmeiras. Dia 26 de agosto de 2016, nessa sexta-feira, aniversário do Palmeiras do Verdão. É, a apresentação estaria ao lado do Bruno Mendes, o de peso de Brasília, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz no Rio, Pedro Pontes, nosso Lorde, também em Brasília. Mesa de áudio, Marcos Nakato, central técnica de Jorge Brum, coordenação de esporte, Rádio ABC, é de Sérgio de Bocage, gerência de esporte, Verônica do Canal, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Oito horas e oito minutos, você participando conosco no nosso Twitter, no arroba BC Esporte, você pode mandar o seu recado no nosso Face, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Que tal ficar por dentro da programação da Rádio Nacional agora mesmo? Mandando radios.abc.com.br/Nacional Rio AM. Mande as suas sugestões, perguntas e críticas para o nosso e-mail esporte.radios@abc.com.br. Nosso zap zap, WhatsApp, é o 21, código do Rio de Janeiro, 21 999035329, telefone 999035329. Sim, senhor Nakata, vamos? Posso seguir? Tá com Palmeiras? Então solta o hino do Palmeiras do Verdão. Como é que é?
Quando surge ao viver de imponente.
Quero um hino, parabéns ao Palmeiras, por isso que se cuide, ó. Preocupado com o Fluminense.
Que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no azul.
Bonito hino. O Palmeiras é um clube muito simpático, de muita tradição no futebol brasileiro, né?
Academia.
Eu tive o privilégio de ver o Palmeiras jogar no Maracanã com Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabini e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Gildo, Tupanzinho, Servir e Rinaldo.
E aí, Pedro Pontes? Palmeiras, hein? Esse hino te emociona ou não?
Pedro me emociona, Pontes. Até porque não vi este Palmeiras que o Valdir acabou de citar, mas me lembro muito bem, em 72, que meu pai me convidou para ir ao Maracanã ver Flamengo e Palmeiras, só que ele me avisou, olha, nós vamos ver o Palmeiras. E o Palmeiras era Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Ronaldo César, Leivinha e Ney no gol, o nosso grande leão, um timaço, não sei qual dos dois... É, seria o melhor, né, Valdir?
É, e foi a final com o Botafogo. Eu fui lá no Morumbi assistir o jogo, dia 22 de dezembro de 1972. E foi 0-0, Botafogo.
Que programa jogou... mais insólito para Vossa Senhoria, né?
É verdade, Vossa Excelência. O Botafogo jogou com o time do Botafogo que empatou de 0-0. Um belo time. O Wendel no gol, Mauro Cruz, Brito, Osmar e Marinho Chagas, Carlos Roberto e Ney. O ataque era Jairzinho, Fischer, Zequinha, Jairzinho, Fischer e o Dirceu.
Ô, Bruno Mendes, o que, que você gosta mais do Palmeiras? Do seu estádio, da sua camisa ou do próprio Palmeiras como time, como academia? Boa noite.
Boa noite, Borges, Valdir, Pedro Pontes, todos os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Diria que seria o estádio só, viu, Borges?
É mesmo?
Curto e grosso, Bruno.
Meu Deus, por quê? Você trocaria o Flamengo pelo Palmeiras? Você seria um torcedor do Verdão em vez de ser um torcedor do Mengão?
De forma alguma, Borges.
Se, nem você, Valdir.
Se eu não fosse
Eu? Claro que não. Também eu sou não. Botafogo sempre. Jogar Botafogo seleção, eu tô contra a seleção.
Você, se você não fosse... Complete, Bruno.
Não, não, se não fosse Flamengo... Teria que existir um outro Flamengo de Guarulhos, sei lá, Flamengo
Varginha.
Do Piauí, assim, outra coisa, exatamente. Não tem como a gente imaginar de outra forma. Palmeiras é um time que a gente respeita muito, torcedor palmeirense, tem um dos estádios mais bonitos do mundo, que é o Allianz Parque. Enfim, já fez times, que vocês estão falando aqui, que eu acompanho por vídeo. Fez um Palmeiras Parmalat também, que foi fantástico, em 93, 94, enfim. Mas é só, eu vejo como um adversário normal e comum.
Valeu então, a 22ª rodada do Brasileirão, então vai começar a Série A, né? Será disputada nesse final de semana. A distância entre o líder Palmeiras, que a gente está falando, e o Grêmio, sexto colocado com um jogo a menos, é apenas de 5 pontos. É a menor diferença desde 2006, quando o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes. Você acredita que teremos um campeão antecipado esse ano, como vem acontecendo algumas vezes, como aconteceu nas 4 últimas temporadas? É ele que sabe o que diz.
Um abraço para você, Borja, para os companheiros, o Bruno Mendes e o Pedro Ponte. Eu acho que não. Esse ano não vamos ter campeão antecipado, não. Esse ano eu acredito que vai acontecer o mesmo episódio de 2009. A gente estava no Maracanã fazendo Flamengo e Grêmio, o Internacional estava jogando no Beira-Rio. Eu acho que, na minha opinião, tem 5 equipes brigando pelo título. 5. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio.
Sim, mas você não acredita, né?
Eu não acredito. Não acredito mesmo. Para mim, o campeão é dessa equipe. Flamengo, Atlético, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Inter e Santos. Desses 5, para mim, são campeão.
Ele vem aí, o nosso Lorde de Brasília.
Pedro Pontes.
Você acredita no campeão antecipado esse ano na Série A do Campeonato Brasileiro, Pedrão?
Olha, eu concordo com o Valdir. Acho que dificilmente nós teremos um campeão antecipadamente. Torço até, o Valdir lembrou muito bem, espero que o campeonato seja decidido na última rodada, como foi em 2009. Em 2009, inclusive, eu fui ao Rio de Janeiro ver o Flamengo ser campeão. E estou prevendo que este ano a gente vai ter emoções até a última rodada, porque é muito pequena a diferença, né, do quarto colocado, que nesse momento é o Flamengo, e com 37 pontos para o Palmeiras. É uma vitória, né, Borges? Então, um jogo entre qualquer um, né, desses quatro colocados, até mesmo o quinto, o sexto colocado, com o líder ou com o vice-líder, ou seja, essa diferença termina. Hoje nós estamos vendo o Fluminense com um jogo a menos, muito perto do G4. Então, eu acredito que, pelo nível até dos clubes, né, dos times, a gente vai ter fortes emoções até o final do campeonato. E tomara que isso seja uma tendência nos próximos anos, né? Porque torna o nosso campeonato cada vez mais interessante, né, Borges?
Ele vem aí, o nosso de peso. E aí, Brunão, será que vamos ter antecipado esse ano ou não na Série A?
No máximo, Borges, uma ou duas rodadas. Não acredito que seja mais do que isso. O campeonato está muito igual. As equipes, quando você acha que um time vai, de repente, abrir, ele acaba não fazendo isso, tropeça ou perde. Apesar de achar que hoje, no campeonato, hoje, o time a ser batido é o Atlético Mineiro. Mas aí você tem um jogador contundido, um jogador suspenso. Tem algumas variações. Então o campeonato realmente, entre os 6 primeiros times, como disse o Valdir, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Santos e Grêmio, há um equilíbrio muito forte, e o fator casa, na minha opinião, também pode ser um fator que vá definir. Agora, no máximo uma ou duas rodadas de antecedência, de repente eu estou até exagerando, porque está muito equilibrado, Borges.
Eu não citei o Corinthians, porque eu não acredito no Corinthians, sabe? Boa, eu respeito a opinião do Bruno.
Mas eu não acredito. Mas ele tá dentro do...
Eu vi o jogo segunda-feira. O Cristóvão tem prazo de validade, né? Não acredito no Corinthians, não.
Não?
Pra mim, esses 5 que eu citei.
O nosso André Luiz Mendes vai transmitir lá do Valdir Luiz e do Bruno Mendes o jogo do domingo, né? Da Série A do Campeonato Brasileiro, Mané Garrincha. Fluminense Palmeiras, grande clássico do futebol brasileiro. Tem um jogo a menos na tabela Fluminense. E com 31 pontos no momento, o Tricolor pode sonhar com o título ou com o G4 apenas ainda. Hein, Bruno Mendes? O que, que você acha? Fluminense e Palmeiras, esse grande jogo aí vai acontecer no Mané Garrincha.
Olha só, Borges, eu acho que o Fluminense está numa crescente dentro do Campeonato Brasileiro. E tem hora que o Palmeiras nos surpreende, mas negativamente. Quando você espera que o Palmeiras, sabe aquilo que eu falei? Quando você espera que o Palmeiras vai engrenar no campeonato, ele acaba falhando. E o Fluminense tem conseguido pontos importantes dentro da competição. Uma vitória sobre o líder do campeonato faz com que o Fluminense sonhe, e sonhe bem de perto, com o G4 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Acho que vai ser um bom jogo aqui na Capital Federal, viu, Borges?
O que você acha, Valdir? Fluminense e Palmeiras, esse jogo que você vai comentar ao lado do André Luiz Mendes no domingo.
O Palmeiras, eu concordo com o Bruno, é um time de altos e baixos, mas tem um grande elenco, tem um grande treinador. Palmeiras briga pelo título. Fluminense, na minha opinião, vai ficar no oitavo, nono.
Mas está com 31 pontos no momento.
Não, mas não chega. É um time regular.
Se ele ganhar, ele vai a 34. Se ele ganhar o Figueirense,
é um time irregular. Na minha opinião, é um time regular. É um time que não
mantém. Qual o time mais regular? Flamengo ou Fluminense?
Flamengo? Claro.
Não acho Flamengo irregular?
Eu acho Flamengo melhor do que o Fluminense.
Não, regular. Não,
o Flamengo tem mais regularidade que o Fluminense. O Flamengo perdeu agora, vai na Copa Sul-Americana. Eu acho o Flamengo um time... Sabe, o Fluminense, não sei, o Levi não consegue. Tudo bem, deu gol duas seguidas de 1-0, gol do América Mineiro. Ganhou agora o último jogo, que foi do Santa Cruz. Duas equipes estão na zona de rebaixamento. Mas eu acho o Fluminense um time que, claro que não vai brigar de maneira alguma contra o rebaixamento. Vai ficar na primeira página da tabela. Oitavo, nono, mas não vai chegar no G4, nem tampouco brigar pelo título.
E aí, Pedro Pontes, Fluminense Palmeiras, jogo aí no Mané Garrincha.
Olha, acho um jogo duríssimo para ambas as equipes. Estava até comentando aqui com o Bruno que, nesse momento, acho até o Fluminense favorito. Porque vem numa sequência de vitórias impressionante, o Palmeiras não está muito bem, e o Palmeiras é uma daquelas equipes que hoje são uma incógnita, porque joga uma partida bem, a outra não joga, apresenta dificuldades diante de algumas equipes fracas. Já vimos o Palmeiras tomar um banho de bola do Botafogo do nosso Valdir Luiz, jogando no Rio de Janeiro. Enfim, o Palmeiras não é uma equipe ainda consolidada. Um time, apesar de ter um elenco grande, não vejo o futebol do Palmeiras dominante. Vejo sim. O Atlético Mineiro, a equipe a ser batida. E o Corinthians, apesar do Valdir não concordar, eu vejo o Corinthians com um padrão de jogo. E um time muito forte, porque tem um estádio também bom, conta com uma imensa torcida e... conta também, nós estamos vendo nesse campeonato uma arbitragem muito favorável ao Timão, né? Pelo menos em todos os jogos que o Corinthians necessitou, o juiz sempre deu uma ajudazinha, né, Borges?
Com um detalhe, eu acho, eu descartei o Corinthians, tá perdendo muito jogador, perdeu o Gláudio Bruno Henrique, perdeu o Luciano, perdeu o André.
Tá mudando muito.
Tá mudando muito e não tem muitas opções ofensivas, não. Eu acho, no jogo contra o Vitória, eu vi o jogo de segunda-feira, aquele gol que o Marlone achou de fora da área mudou o jogo, que o Vitória tava melhor do que o Corinthians. Ele pode até usar aí eu vou ter que concordar com o Pedro, o estádio pode ser o diferencial, mas o time do Corinthians tá muito abaixo daquele Corinthians do ano passado.
Ô Bruno Mendes, dos 8 primeiros colocados, 6 vão se enfrentar nesse final de semana. Ponte Preta vai pegar o Corinthians, o Flu Palmeiras e o Grêmio Atlético Mineiro. Isso pode ajudar o Santos, que joga em casa, e o Flamengo, que joga com a Chapecoense fora de casa? Até que ponto isso aí pode ajudar a Flamengo e Santos para melhorar os posicionamentos até no G4?
Pode ajudar. O Santos em casa é um time muito difícil de ser batido. O Flamengo vai ter grandes dificuldades, porque a Chapecoense também em casa é um time enjoado. Então, apesar do Flamengo, do Zé Ricardo, tentar dar um padrão tático de jogo ao time do Flamengo, mas vai ser um jogo muito difícil contra a Chape. Eu acho que o Santos vai ter vida mais fácil e pode beneficiar principalmente o Santos. Claro que se os dois vencerem, é uma rodada em que os times que estão lá na frente, alguém vai perder pontos. E o Santos em casa, ele tem grande chance de chegar aí e ficar muito bem nessa tabela de classificação, viu, Borges?
E aí, Pedro Pontes, o que você acha? Ajuda Flamengo e Santos essa parada aí de 3 jogos entre os que estão no bolo, não?
Olha, ajuda mas o Santos...
Mas o time tem que se ajudar também, né?
O grande problema do Flamengo é o técnico, né? O Zé Ricardo é um técnico que realmente... não é confiável, comete erros infantis, como no último jogo, né, na Copa Sul-Americana. Porque eu concordo que é um torneio que não tem grande importância, né, para a história do futebol. Mas é uma Copa que ajuda a arrecadação e nenhum técnico experiente vai colocar uma defesa toda reserva e colocar um goleiro que não vem atuando há muito tempo. Ele, querendo até ajudar o Paulo Vitor, ele enterrou de vez a carreira do Paulo Vitor no Flamengo, pelo menos este ano. O Paulo Vitor não tem mais como voltar a atuar no Flamengo, né? Em vez dele gradativamente ir colocando os jogadores, faltando 15, 20 minutos num jogo sem importância, colocar o Paulo Vitor, né? O Flamengo já vencer, não. Ele me bota no primeiro jogo, fora de casa, um goleiro que todos nós sabemos, quando o goleiro não atua, é pior do que qualquer jogador de campo, Borges. O braço fica curto, a mão vira aquela mão de alface, e foi o que nós vimos, né? O Flamengo tomou uma goleada e poderia ter tomado uma goleada histórica no Sul, né? É porque o homem lá em cima ajudou e depois saiu aquele golzinho, o segundo gol. Mas erros assim infantis que o Zé Ricardo comete, que não podem ocorrer num time grande. Isso é que é a grande verdade. O maior adversário do Flamengo é o próprio técnico. O campeonato é equilibrado.
Lógico. O que você acha aí? Vai ajudar? Diga. O Santos ou o Flamengo? O Santos, principalmente, caso o Flamengo tenha um problema. É, porque o Flamengo tem um jogo difícil, que é na Arena Condá.
Eu sou da mesma linha de raciocínio do Pedro. Ele se precipitou, botou um zagueiro que não joga muito tempo, que é o Juan, e o outro que a gente não sabe como é que
mas
ele
isso
é. Isso
vai
ganhar.
Influenciar? Isso
não,
eu perguntei
claro
no jogo,
que não.
Você não influencia.
Não,
no
porque é outro time.
Quatro.
Não,
outro tomou time. Quatro.
Aquele segundo gol ali não deixou de ser goleada. Diferente de dois gols, não é goleada. E aquele segundo gol deixou o Flamengo vivo ainda pra brigar. O que eu acho é o seguinte: ontem eu vi Cuiabá e Chapecoense. Chapecoense colocou dois titulares só.
Só.
Eu vi também. Perdeu de 1-0 o gol do Daxon, que foi até jogador do Vasco da Gama. Eu acho o seguinte, é um jogo muito complicado pro Flamengo. A Chapecoense é um time chato.
Mas
um
o
time
Santos pode levar vantagem nessa jogada.
Muito mais do que o Flamengo pode ganhar do Chapecoense. Mas o Chapecoense jogando em casa é um time muito bem arrumado pelo Caio Júnior, que manteve a sequência deixada pelo Guto Ferreira, que está no Bahia. E ele manteve a base do time, é um time difícil de ser batido. O Santos, teoricamente, leva muito mais vantagem que o Flamengo. Mas futebol, amigo, sabe? Você não pode garantir nada.
Desses jogos aqui, qual que você vai destacar aqui? Que você acha que é um jogo que pode ser destacado? Cruzeiro e Santa Cruz, São Paulo e Curitiba, Vitória e América, Sport Internacional e Atlético Paranaense e Botafogo. Qual desses te chama mais atenção? Lógico, eu acho que o Atlético Paranaense e Botafogo é o jogo mais pegado aqui. É. Talvez Sport Internacional no segundo plano.
O Sport Internacional também. Botafogo é porque o Botafogo veio de duas vitórias, coisa que nunca tinha acontecido nessa competição. O Atlético vai vivendo uma crise interna, saiu o diretor de futebol, que foi o ex-presidente do Vitória, o Paulo Carneiro, o Walter foi pro Goiás, o Vinícius foi pro Náutico, perdeu agora pro Grêmio em casa, joga no Campo Society. Esse é um jogo, sabe, se o Botafogo vencer, pra mim ele dá um tchau de vez pra Série B. E o jogo importante pra mim é do Inter. Não pode um time da grandeza, um clube da grandeza do Internacional, ficar 13 jogos sem ganhar um jogo. É. Foram 9 derrotas e 4 empates, ô Borges. Então ou o Inter ganha do Sport ou então vai ter uma grande crise. Outro jogo preocupante aqui, que eu destaco, é o jogo do São Paulo.
Contra
que já
Curitiba.
Começa as cobranças do Ricardo Gomes. Que
perdeu pro
Juventude.
Novo jogo no Morumbi.
Perdeu pro Juventude. E o Curitiba, que bem arrumadinho. Ontem, o jogo com o Vitória, eu assisti também, foi na sequência depois do jogo do Cuiabá com o Chapecoense. Foi um jogo equilibrado. O jogo ali era pra ser empate. O Curitiba não merecia ser derrotado ontem. Perdeu o jogo por falhas individuais.
Bruno, qual é o jogo que você destaca aqui? Desses outros jogos aqui, Cruzeiro, Santa Cruz, São Paulo, Curitiba, Vitória e América Mineiro, Sport Internacional e Atlético Paranaense, Botafogo, será a segunda.
Sem dúvida nenhuma, Sport Internacional. Estou com o Valdino Abro. Se o Internacional, jogo difícil, na Arena Pernambuco. Se o Internacional não vencer esse jogo, 14 jogos e pode pintar na zona de rebaixamento. E olha que ele vai ter ainda... Se a gente pode chamar de vantagem, porque vai jogar 18h30 do domingo. Então, muito resultado pela frente. Só que tem o Vitória, que joga também às 18h30, que joga numa partida paralela. Mas os demais jogos dos times que estão perto ali, Cruzeiro e Curitiba, ele vai saber o resultado antes. Então, é um jogo muito perigoso esse para o Internacional. precisa vencer e está numa situação muito difícil. Apesar de achar que o Internacional só fez escolha muito ruim para o seu comando técnico. Caiu no conto do Falcão, depois me cai no conto do Celso Roth. É complicado, hein, Borges?
E aí, Pedro? Todo time que cai, só um detalhe, me desculpe, Borges. Todo time que cai, o Internacional...
Começa, o Vasco teve isso ano passado.
Já está no terceiro treinador.
O Vasco teve isso, e o Celso Roth passou por lá também.
O Celso Roth diz que não trabalha em time de Série B, mas ele coloca na Série B.
E aí, Pedro Ponte, qual o jogo que é destacado por você aqui desses cinco jogos aqui?
Olha, eu destacaria três jogos, por incrível que pareça. Eu acho muito importante São Paulo e Curitiba. O São Paulo vai começar, o Ricardo Gomes vai começar a ser cobrado, porque o São Paulo é uma incógnita negativa, vamos dizer assim. O último jogo de São Paulo foi uma vergonha, né? Perder em casa 2-1 para o Juventude Série C é um negócio sempre absurdo. O Sport Internacional... concordo plenamente com o Valdir, acho o Celso Roth um dos piores treinadores do futebol brasileiro. Ele disse que não atua na Série B, mas ele joga todos os times na Série B, inclusive jogou o Vasco da Gama, e vejo o Internacional numa situação muito difícil e acredito que vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. E Atlético Paranaense e Botafogo pelo equilíbrio da partida, é um jogo importantíssimo. Porque Vitória e América Mineiro, confio muito mais no Vitória, porque o América Mineiro faz uma campanha, não faz campanha, né? O América Mineiro só faz figuração. Então, Atlético Paranaense e Botafogo, eu diria que é o jogo, tirando aqueles que nós já comentamos, o jogo mais importante desses três, porque é uma partida muito equilibrada, né? Inclusive na posição. Botafogo é o 13º e o Atlético Paranaense é um time que está na 9ª colocação, mas existem, por exemplo, apenas 4 pontos de vantagem. E eu acho que pode ser um jogo muito interessante para o Botafogo. Uma vitória do Botafogo na Arena da Baixada é um estimulante violento para o Botafogo, né, Borges?
Ô Pedro Pontes, se prepare aí para voltar à sua atividade original, que é de plantonista. Criciúma, Joinville, Ceará e CRB, já você vai dar um balanço para a gente. 8h28 a gente volta já com o intervalo, e a gente volta antes. Então depois a gente vai soltar o Minuto Estádio. Hoje, Minuto Estádio, você vai ter, sabe com quem? Com o nosso Wagner Gomes. Daqui a pouco.
Mundo da esporte.
Coisa na vida que é melhor fazer sozinho. Por exemplo, pedir o seguro DPVAT em caso de acidente de trânsito. Basta reunir os documentos e levar num ponto de atendimento ou nos correios. É fácil e gratuito. Afinal, quando um atravessador pede a indenização no seu lugar, você não recebe tudo. É como esperar um... Mas receber um... Ou esperar um... Mas ganhar um... DPVATSeguroDoTrânsito.com.br.
A TV Brasil, a sua TV pública, transmite a partir de 7 de setembro os Jogos Paralímpicos Rio 2016. São mais de 4 mil atletas de 178 países competindo em 22 modalidades. TV Brasil, o canal das Paralimpíadas.
Mundo da esporte.
Então vamos lá, né? Vamos para 8h30. A Nacional transmite amanhã também outro jogão de bola, que é Vasco em Juiz de Fora contra o Tupi. Há três jogos sem vencer. O que está acontecendo com o time do Jorginho? Já vou saber dos comentaristas aqui, Valdir Luiz, Bruno Mendes e o Pedro Pontes. Mas o Pedro Pontes faz aí uma mágica, né? Faz que nem aquela do... Qual é o nome daquela... Feiticeira, né?
Feiticeira.
A feiticeira passa pro...
Mas ele é o feiticeiro.
Feiticeiro. Vai pro plantão e daqui a pouco volta como comentarista. Criciúma e Joinville, Ceará e CRB. Como é que estão os jogos dessa 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? Os jogos que aconteceram também na terça-feira, hein, meu querido Pedro Pontes?
Bem, esse Criciúma e Joinville, precisamos esperar o jogo começar, né, Borges?
Lógico, tá começando agora.
E Ceará e CRB só mais daqui aí, a uma hora.
Isso aí.
Em relação aos jogos de terça-feira, tivemos É no Castelão de São Luís do Maranhão, Sampaio Correia 1, Avaí 2. Em Bento de Freitas, Brasil de Pelotas 0, Atlético Goianiense 1. E no Estádio do Café, Londrina 0, Goiás 1. Lembrando que a 21ª rodada da Série B só tem esses dois jogos, né? Criciúma, Joinville, Ceará e CRB. E amanhã será completada a rodada com Oeste, Paysandu, Vila Nova e Náutico de Pernambuco, Tupi, Juiz de Fora, Vasco da Gama, Bahia e Paraná, e Luverdense e Bragantino. Borges.
Valeu. Ô Bruno Mendes, só para falar do Goiás, o Goiás venceu fora de casa, né? Será que a chegada do Valtinho, o Biscoitinho, já ajudou o Goiás a vencer o Londrina por 1-0? E o Atlético Goianiense vencendo o Brasil e Pelotas fora de casa, hein? Você que conhece tudo do futebol do Centro-Oeste brasileiro, hein, Bruno?
O Atlético Goianiense tem feito uma campanha consistente dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, diferente do Goiás, que consegue até resultados fora de casa importantes, mas chega no Serra Dourada, empata ou perde. Isso tem trazido a inconsistência do Esmeraldino dentro da Série B. Já o Atlético Goianiense não. Está conseguindo fazer seu papel bem dentro de casa e conseguindo fazer também fora de casa. Vencer do Brasil de Pelotas. Em Pelotas a gente sabe que não é nada fácil e o Atlético conseguiu. Caminha a passo no rumo certo o Atlético Goianiense para retornar à primeira divisão do futebol brasileiro, Borges.
Seria muito bom para o futebol brasileiro ter o Centro-Oeste brasileiro representado também na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Jorginho, é isso.
Olha, Borges, a bola rolou aqui. Já? A bola rolou no Heriberto Rilse.
Já tem gol?
Criciúma e Joinville. Apitou agora, o árbitro apitou, a saída foi do Joinville.
Apitou. Há três jogos sem vencer, o que está acontecendo com o time do Jorginho, hein, Valdir? Olha, muita gente dizendo que os 18 dias foram ruins, falta de ritmo. Aí tem um nosso telespectador participando do jogo Vasco e Sampaio Corrêa pela TV, eu li essa mensagem, ele disse, pô, os caras não sabem o que querem. Quando tem tempo para treinar, diz que falta ritmo para quando volta. Quando tá jogando para toda hora, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí os caras reclamam que estão jogando demais. E aí?
O que acontece é o seguinte, você não pode nem dizer que é falta de ritmo de jogo, nem que foi cansaço, que ficaram de 18 dias sem fazer nada. Teve jogador que foi para Miami.
Teve treinamento também secreto.
Teve treinamento secreto. E o que acontece é que depois dessa parada o Vasco não ganhou nenhuma. Empatou com o último colocado, que é o Sampaio Corrêa. Você fez o jogo para a TV Brasil, até me falou, eu só vi os gols, disse que teve um gol até mal anulado do Sampaio Corrêa. Eu estava fazendo o jogo do Brasil, da medalha de ouro aqui pela rádio, não vi o jogo. Perdeu para o Santos, estava assistindo o jogo aqui na rádio, antes do jogo do Flamengo. Não levou demais, porque o Santos se esnobou. Teve chance de fazer o quarto gol inúmeras vezes, mas sempre um toquinho a mais. No final do jogo, teve um problema do Nenê com o Jorginho, quando ele foi, o Jorginho tirou e falou, eu que vou sair. Dizem até que houve um bate-boca do Jorginho com o Rodrigo na véspera do jogo com o Santos, a notícia que circula aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei o que está acontecendo, não é um time experiente, mas todo time passa. Nenhum time do mundo, o único time que eu me lembro que manteve a regularidade o campeonato inteiro foi o Cruzeiro, quando eram 24 equipes em 2003. Pontuou, manteve um nível de intensidade mesmo, de maio até dezembro.
Aquele dos cento e poucos pontos?
103 pontos. Que nós fomos lá fazer, contra o Fluminense, meteu 5 e foi campeão com 4 rodadas de antecedência.
Trips coroa.
Igual a Copa do Brasil, Mineiro e o Campeonato Brasileiro. Então, os outros sempre oscilaram, tanto na A como na B. Só que o Vasco está começando a dar brecha. Se ele não ganhar amanhã, porque eu acho que ele tem tudo para ganhar, que o time do Tupi é muito fraco, o Vasco começa a encostar no cangote dele, o Ceará, o Atlético Goianiense. Eu acho que o Vasco é o favorito, mas alguma coisa está acontecendo internamente. Essa do Nenê não jogar, se preparar para o jogo com o Santos, é uma coisa muito mal explicada que surgiu agora à noite, hein?
Ô Pedro Pontes, e aí, o que você acha que está acontecendo com o time do Jorginho?
Olha, o time do Jorginho, o Vasco da Gama, eu acredito que esse segundo turno vai ser um pouco mais difícil, porque o Vasco, nós estávamos todos comentando sobre isso, o time do Vasco é um time velho, né, Borges? É um time, vamos até brincar, é um time de idosos. E para você, o grande craque da equipe, que é o Nenê, ele precisa que a equipe tenha garotos que corram por ele. Que nem na época que o Vasco tinha aquele timaço, que tinha o Romário, que o Dunga tomou uma atitude espetacular, né? Falou assim, olha, estão cobrando o Romário que ele corra, ele não precisa correr, deixa que eu corro por ele. E o Vasco não tem quem corra, pelo Nenê e pelo Andrezinho. Então, fica difícil, porque aqueles que deveriam correr não estão correndo. E a equipe perdeu aquele equilíbrio que demonstrou o ano passado naquela belíssima arrancada no segundo turno do Brasileirão. Então, está na hora do Jorginho sentar, conversar com a equipe e começar até explorar garotos, né, da equipe de base, porque ele os conhece muito bem. E, olha, tem alguns jogadores que não têm mais condições de atuar no Vasco da Gama. Um deles é o Rodrigo, né? É aquele jogador encrenqueiro, não é bom de bola, é um jogador violento, desleal, assim como o Diguinho. São dois jogadores que eu nem entendo como é que o Rodrigo teve uma carreira tão longa, porque é um jogador extremamente desleal e é aquele jogador irritadiço, né? Deixa a equipe toda nervosa. E o Diguinho, o Valdir sabe muito bem disso, que já jogou no Botafogo, jogou depois no Fluminense. O Diguinho eu não sei até hoje como ele continua íntegro, né, fisicamente, porque o que esse rapaz bate todos os jogos, por trás, inclusive, dos jogadores, eu não sei como é que ele ainda não recebeu um contragolpe, né, um revide sério, porque o Diguinho é tudo, menos jogador de futebol, ele é um lutador de MMA dentro de campo. Eu não sei como é que ele permanece no futebol brasileiro, não sei como é que alguém pode contratar um jogador tão desleal como o Diguinho. E o resto do Vasco da Gama começa a sentir os efeitos de um grande campeonato, um campeonato longo, né? Porque o time do Vasco da Gama a gente percebe que não tem pernas para continuar no mesmo pique, Borges.
Bruno Mendes, sua opinião em relação ao Vasco com 3 jogos sem vencer?
Eu acho que o Vasco chegou num ponto onde ele viu que a facilidade dentro do Campeonato Brasileiro da Série B era visível, com respeito a todos os outros adversários, e o Vasco se desinteressou um pouco pelo campeonato. O grupo do Vasco da Gama se desinteressou, perdeu o foco. Eu acho que resta ao Jorginho, da forma que lhe cabe, do jeito que ele tem experiência, vivência no futebol, ele e o Zinho, de trazer essa motivação e esse pensamento para os jogadores de volta, né? Porque eu achei que o Vasco deu uma desinteressada no campeonato. Quando viu que a coisa estava muito fácil e o Vasco perdia ponto e os outros times não conseguiam chegar porque tropeçavam junto, eu acho que os jogadores passaram a pensar o seguinte: ó, vamos jogar que a gente joga quando quer, ganha quando quiser, vai ser bom, vamos jogar um pouquinho aqui, viagem longa contra o Sampaio Corrêa, vamos empatar, depois tem outra. Então achei que o time desinteressou um pouco pelo campeonato. Jorginho tem que chamar de novo a moçada, botar o trem nos eixos de novo, para que o Vasco conquiste logo o campeonato da Série B. E o primeiro objetivo, a volta à Série A e depois conquistar o título da Série B. Bora.
Valdir Luiz, o que, que você acha aí? Houve o desinteresse realmente? E uma eliminação na Copa do Brasil deixaria o Vasco numa situação ruim para a campanha do Vasco na Série B?
Porque o presidente do Vasco
facilitaria?
Não, eu acho que uma coisa, outra coisa. Concordo com o Pedro quando ele fala que ninguém, não tem ninguém para correr, porque o meio-campo do Vasco é tudo velho. Júlio dos Santos tem mais de 30, Diguinho tem mais de 30, Marcelo Matos tem mais de 30. Você não tem aquela garotada para correr. Os laterais, muito bem, o Matos tem 23 ou 24, mas o Júlio Santos tem 33. O Rodrigo tem 34. Então o time do Vasco tem 8 jogadores titulares acima de 30 anos. Então isso influi bastante. E essa história de Copa do Brasil, que é o presidente do Vasco com a sua fanfarronice, temos que ganhar a Copa do Brasil, é o título. Isso botou uma pressão muito grande no Vasco. E agora o Vasco vai jogar em casa dia 21 de setembro contra o Santos. Tudo bem, tem que fazer 2-0. Mas se esquece que o Santos tem Lucas Lima, Gabriel, Ricardo Oliveira, Renato, Zeca. Tá, Alex Sotão pra todo mundo então. Os caras ficarem bobos no campo. É a maneira de classificar.
Valeu então, vamos dar uma paradinha e voltamos já que temos 1 minuto de tarde com o nosso Wagner Gomes para falar de seleção brasileira ainda, falar de Tite, porque temos aí 2 jogos, compromissos importantes contra o Equador em Quito e depois contra a Colômbia lá em cima, lá em Manaus. Sim, meu querido Pedro Pontes.
Rapidamente, olha, gol do Joinville aos 8 minutos do primeiro tempo no Heriberto Rios. Criciúma 0, Joinville 1. Gol de Jael.
É um outro time.
Jael cruel.
É outro time que tá ganhando, time que não é mandante, né? Não é mandante.
Mas o Joinville tá lá embaixo, tá brigando contra o rebaixamento.
8h41, a gente volta já.
Minuto Estádio.
Os Jogos Paralímpicos de Verão de 2000 foram marcados pela polêmica envolvendo os atletas que competiram em eventos para pessoas com deficiências intelectuais. Meses após os Jogos, um membro da equipe espanhola de basquetebol alegou que diversos atletas, incluindo ele próprio, competiram mesmo sem serem deficientes. O Comitê Paralímpico Internacional iniciou uma profunda investigação e concluiu que a alegação estava correta. Mais de 2/3 das inscrições de deficientes intelectuais foram consideradas inválidas pela comissão investigadora. Como consequência, a Federação Internacional de Esportes para Atletas com Deficiência Intelectual foi suspensa por tempo indeterminado. Em 2007, foi criado um grupo de trabalho entre o Comitê Paralímpico Internacional e a Federação, com o objetivo de reintroduzir eventos para deficientes intelectuais nos Jogos Paralímpicos. 2 anos depois, a Assembleia Geral do Comitê Internacional decidiu pelo retorno desse tipo de evento na edição de 2012, em Londres. 4 esportes tiveram em seus programas provas para deficientes intelectuais: atletismo, natação, tênis de mesa e o remo.
Minuto Estádio. Produção e apresentação de Wagner Gomes e Astrid Nick.
Horas 43 minutos, 8h43, a reta final do programa No Mundo da Bola, mais querido programa esportivo do Brasil. Mais querido também, né? Porque é na Nacional, a mais querida do Brasil, e também o programa mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro.
Nacional.
Isso. O Kleber Xavier, braço direito técnico Tite, há 15 anos, disse hoje que o Corinthians de 2015 é o modelo de jogo para a seleção brasileira. Essa é ou não é uma boa notícia? Pra mim é uma boa notícia se conseguir fazer isso. Consegue, Pedro Pontes? Ah, Pedro.
Oi, Borges.
O Kleber Xavier...
Olha, eu acredito que sim.
Será que ele consegue fazer isso, Tite? O Corinthians 2015 na seleção atual?
Olha, todos nós esperamos que sim, né? Porque o Tite é um grande técnico, conseguiu dar um padrão de jogo a um Corinthians sem grandes estrelas. Essa que é a verdade, o Corinthians foi campeão sem ter grandes estrelas. O melhor jogador do Corinthians era o Renato Augusto, e nós vimos que é um nível que não é um nível tão elevado assim. Nós vimos isso nessa competição olímpica. Então eu espero que a seleção brasileira consiga esse padrão de jogo. E nós podemos observar o seguinte: nós não podemos esperar um time espetacular da seleção brasileira, nem do Tite, porque nós vimos que nessa competição, na Olimpíada, o Brasil não venceu ninguém importante, nem a Alemanha. Nós fomos para uma decisão nos pênaltis, então não podemos esperar milagres, não esperemos milagres. Nós estamos começando um trabalho agora, o Tite vai ter de começar um trabalho, e se tudo correr bem, se tudo conspirar a favor do Tite, vamos ver se o ano que vem nós podemos ter uma seleção razoável para sonhar em 2018 com alguma coisa. Mas nós estamos engatinhando. A situação da seleção brasileira está muito desconfortável. É claro que nós vamos nos classificar nessas eliminatórias, mas o futebol está triste, hein, Borges?
Mas, ô Valtir, você acha que consegue fazer isso? Olha, esse modelo do 2015,
o modelo que ele falou é o 4-1-4-1. Com a linha de 4, um cabeça de área, 4 meias e um atacante.
Mas depende das peças.
Mas ele tem jogador para
4-4-1,
mas
é
ele
número
tem de ônibus.
De ônibus, mas não resolve o problema.
Tinha um 4-4-1 Lisurca, você lembra?
4-4-2, aquele que vai pro Grajaú ali, Grajaú com as velhas.
Não, tinha o 4-4-2 e o
4-4-2.
4-2-2. É, o 4-2-2. O 4-4-1 era via centro. Tu vinha tudo com Santa Bárbara.
E 4-5-5.
É, o Meca Copacabana. Peguei muito esse ônibus pra ver esse treino. E também pro Maracanã. Olha só, você pode jogar no 4-1-4-1 com as peças que tem. Ele no Corinthians fazia isso, botava o Ralf centralizado fazia uma linha de quatro, mas com o Jadson, com o Elias, com o Renato Augusto. Mas ele tem peças para fazer essa seleção.
Não, tem peças, mas as mesmas peças? Da mesma qualidade?
Você pode usar o Renato Augusto, você pode usar o Casimiro ali como volante, fazer uma linha de quatro com o Renato Augusto, com... Eu tava fugindo de memória dos demais jogadores convocados. Sim, o Juliano. Tudo. E na frente centralizado o Gabriel Jesus. Então, dá pra fazer. O problema é o tempo. Porque o tempo é curto. Você viaja, se apresenta domingo, treina segunda e terça.
São dois dias, né?
É,
jogador. Dois dias de treino.
É, você apresenta domingo. Aí vai treinar segunda tarde, terça tarde, quarta
tarde. Domingo é dia
28. O jogo é quinta, é. O jogo é quinta. Vai perto.
29 e tal.
Você treina 29, 30 e 31. Joga primeiro.
Mas viaja.
Viaja. Depois vem para o Brasil, vai jogar em Manaus. O tempo é curto. Mas eu acredito, pelo menos agora, a gente vai ver um time com padrão. Vai ver um treinador. E não lá uma ação entre amigos. Pelo menos agora vamos ver o treinador.
Será, Bruno Mendes? Será que dá? O tempo é o problema? Ou o problema são as peças que tem que encaixar igual o Corinthians 2015?
É, ele teve tempo para trabalhar com o time, para treinar. Seleção brasileira, meu amigo, você pega a seleção em dois dias, os caras estão cansados de viagem, joga, daqui a pouco se perdeu, recebe crítica, pressão... Volta para campo no dia seguinte, aliás, vai para academia, tem que recuperar, porque aí só tem mais dois dias para poder jogar de novo e pressão. E assim vai ser a vida do Tite até o Brasil se garantir na Copa do Mundo. O Brasil tem que começar a pensar agora. O Brasil está em sexto nas eliminatórias e são dois jogos fundamentais, Equador e Colômbia. Ah, mas Equador é fora, não importa. O Brasil tem que recuperar o tempo perdido. O Tite sabe que vai ter pouco tempo para treinar e isso é um problema. Porque seria ótimo se ele colocasse o Brasil para jogar como o Corinthians foi campeão brasileiro mole ano passado. Ia ser perfeito, mas a gente sabe que a situação não é assim. A cabeça de um jogador não funciona como a cabeça do outro. Ele pode, de repente, ter uma base. Ele pode pegar o Gil, pode pegar o Renato Augusto, o Fagner que trabalhou com ele e falou, indica a moçada mais ou menos como é que o barco tem que tocar. Mas que é muito difícil vai ter pressão, vão ser jogos complicados e que o Brasil tem que vencer, Borges.
Só um detalhe, Borges, já é uma informação. Pessoal que joga na China, o Renato Augusto nem voltou, né? E o Paulinho e o Gil já chegaram, estão treinando no Corinthians.
Estão treinando com quem?
Estão treinando com o grupo do Corinthians.
Do Corinthians.
Estão treinando no Corinthians para manter a forma física. Kleber
Xavier lá.
Pelo menos, Borges, eles não vão ter o desgaste da viagem. E o problema do fuso horário, já estão aqui há algum tempo.
Ó, cinco jogadores campeões olímpicos não tiveram trabalho de base na juventude. O goleiro Everton chegou ao Corinthians com 18 anos. Douglas Santos ficou apenas 6 meses na base do Náutico, quando tinha 17, o Wallace e Gabriel Jesus tinham 16 quando chegaram no Avaí e no Palmeiras, e o Luan do Grêmio fez a base no futsal. Jogadores que vieram da várzea, da praia ou do futsal, são bons ou ruins para o futebol brasileiro? Por exemplo, eu sou de alta qualidade. Quem foi meu reserva foi o Júnior. A sorte do Júnior é que eu não prossegui. Se eu prossego, ele estava aqui e eu estava lá. No futebol profissional... globalizado de hoje, isso faz diferença realmente?
Olha, tá provando que não faz, né? Porque são jogadores de altíssimo nível. Não adianta você ficar na base, tem um monte de jogador na base, e eu escuto isso em todos os clubes. Você vai lá no Botafogo, o cara fala, fulano é maravilhoso. Aí vai pra cima, não toca na bola. Chega no Flamengo, mesma coisa. No Fluminense, no Grêmio, no Vasco, no Santos, no Palmeiras. Então, nem sempre o craque na base vinga, hein? Tem vários exemplos que o craque na base...
Adrião é um deles.
O próprio Gilmar Popoca, se você botar o termo no Flamengo. O Botafogo tinha um centroavante chamado Big.
O Thomas.
O Botafogo tinha um centroavante chamado Big, que como dizia, esse é maravilhoso. Descobri que o cara era 3 anos de gato. Foi jogar em cima, tocar na bola. No top dele, fazia gol tudo que é gente. E outras histórias que eu ficaria aqui relembrando. E muitas, muitas histórias de jogadores que arrebentavam na base, quando subiram, não jogaram.
Pedro Potts, é isso aí? Acho que no futebol globalizado hoje... Essa situação já não se põe?
Ô Borges, olha, eu vejo no Brasil, eu fico muito inseguro de dar uma resposta, uma opinião, né, embasada, porque eu vejo o seguinte, eu vejo uma contradição o tempo todo no nosso futebol. Nós temos jogadores que fazem parte da base, que treinam, que se dedicam e que não são colocados dentro de campo. Eu só vejo um time fazer isso, o Santos. né? Todos os jogadores, todos os grandes talentos que nós temos, jovens talentos que são revelados, não são colocados nos times principais, né? E esses jogadores, quando se destacam, rapidamente são vendidos. É o caso do Gabriel Jesus, do Gabigol, enfim. Então, e as pessoas não entendem que os jovens talentos, eles têm que ser explorados rapidamente pelos grandes clubes. Fez 18, 19 anos, joga bola, tem de ir para o time titular. E as pessoas, no nosso país, a gente vê exatamente o contrário. As pessoas dizem que a gente não revela, mas a gente revela, o técnico não bota, a imprensa diz que não pode botar porque vai queimar o jogador. Acho isso uma besteirada danada, porque se o jogador tem talento e tem personalidade, ele vai ser craque aos 18, aos 20, aos 25 e aos 30. Eu nunca vi nenhum craque ser queimado. Eu, honestamente, na história do futebol, eu não vi o Pelé, o Garrincha, o Zico, o Falcão. Quem joga a bola, joga com 18, com 20. E, geralmente, quem é bom de bola vai jogar num time que tem lá o craque do time com 28 anos, 20, 27, 30 anos. E o cara com 18 anos está jogando bola. Foi assim que nós vimos o time do Botafogo, né, com Jairzinho, Paulo César, Carlos Roberto. Foi assim que eu vi o Palmeiras, o Internacional do Falcão, o Zico, que tinha lá o Leandro, tinha o Júnior. O Júnior estreou, tinha, era garoto, jogara, era meio de campo do juvenil e foi jogar na lateral direita e comeu a bola e deu o campeonato carioca pro Flamengo em 74. Eu acho uma besteirada. Eu acho o seguinte, trabalho de, mais do que trabalho de base, é você saber explorar o talento, e explorar o talento está ligado à inteligência. Não adianta você botar jogador habilidoso que faz 1 milhão de embaixadinhas se o sujeito não raciocina. Um time tem que ter um nível de inteligência. Você vê, por exemplo, o time que tinha o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, todo mundo sabia ler e escrever. É uma ironia que eu estou fazendo. Mas hoje você bota jogadores que são verdadeiros idiotas dentro de campo. O cara vive no mundo próprio. É o caso do Guerreiro, que entra em campo pedindo o cartão amarelo. Acabamos de falar do Rodrigo, do Diguinho. São jogadores que não podem... É o caso do Thiago Silva, que faz 2 pênaltis, mete a mão na bola e diz que não fez. Quer dizer, esses jogadores não dá para você, você não pode colocá-los num time sério. Agora, o jogador é talentoso e tem inteligência, ele tem de ser aproveitado em qualquer circunstância. Tem que acabar com esse negócio, porque vai queimar o jogador. Eu nunca vi craque ser queimado, Borges. Honestamente, eu acho que isso que nós devemos fazer. Vamos pegar os nossos jogadores bons e colocar para jogar, porque senão eles vão embora e não querem voltar, porque vão ganhar 2 milhões, 3 milhões de dólares lá fora e vão ser respeitados como profissionais, enquanto aqui ninguém quer nada, né?
Ô Bruno, rapidamente, sua opinião.
Opinião que isso é uma bobagem. Tem muito jogador que fez base aí, GG do Botafogo, né, Gueba no Flamengo, é uma porcaria. Então, isso não tem nada a ver não, Borges.
Valeu, então, 8h54, vamos para as notícias mais lidas nos principais sites do esporte, para os nossos comentários. Valdir Luiz, amadurecido, Dória ganha chance no Olympique após 2 anos. Agora vai, Valdir. O Dória surgiu como grande promessa e tinha idade para estar, inclusive, na Olimpíada. Ele tem futebol para ser titular na Europa?
Não, zagueiro fraco, não, olha, não sabe sair jogando. É mal na marcação, não tem um bom passe, só tem uma virtude no jogo aéreo. Mas nada,
jogador fraco. Chance
que
agora
ele
no
seja
Olympique.
Muito feliz no Olympique, que não pense jamais em passar aqui perto da sede do Botafogo.
Pedro Pontes, em defesa de jovem promessa do Atlético Paranaense, Autuori fala em massa acéfala. Pedro, o técnico reclamou das críticas ao jovem meia Marcos Guilherme e disse que a torcida acaba com o jogador. Você concorda com ele?
Olha, é o outro lado da moeda, né? Existe o jogador acéfalo, né? Aquele que não tem a massa cerebral, né? E existe aquele que tem a massa encefálica, o que tem a massa cerebral. Mas existe a torcida. Olha, uma coisa o Nelson Rodrigues disse, eu concordo, escreveu isso há 60 anos atrás, eu concordo plenamente com ele. A voz do povo não é a voz de Deus, né? O povo geralmente fala besteira. E aquilo que todos nós, que o João Saldanha disse muito bem, né? Toda unanimidade é burra. Então, é o outro lado da moeda. Eu não sei se esse rapaz realmente joga bola. Não tive a oportunidade de observá-lo várias vezes. Agora, se é uma jovem promessa, e o Autuori é um sujeito que é competente. Então, talvez ele esteja certo, esteja defendendo um belo jogador diante de uma massa crítica que não é... Nós sabemos que o torcedor não torce com razão, né? Com racionalidade. Torce por paixão. E muitas vezes crucifica grandes jogadores e muitas vezes endeusa outros que não jogam absolutamente nada. A torcida do Flamengo cansa de fazer isso, né? Adorava o Hernani, que não jogava nada, né, Borges? Essa que é a grande verdade, né?
Agora, do Bruno Mendes é o seguinte: Parreira vê Neymar como o único craque da seleção e minimiza o ouro olímpico. Obrigação. Bruno, Parreira está certo na sua avaliação?
Não, Parreira é gente boa, gente finíssima, conquistou título, mas não, ele não pode minimizar o ouro dessa forma. Era um título que o Brasil não tinha. Vários técnicos e vários jogadores tentaram a conquista do título e não haviam conseguido. Eu acho que hoje o Neymar é referência em termos de futebol. Eu vou dizer o seguinte, eu tomei um pouco do ranço do Neymar. Depois que ele andou fazendo palhaçada, em vez de comemorar título, ele vai xingar torcedor. Tem que dar uma baixada na bola, eu tomei um certo ranço do Neymar. Então qualquer coisa que ele faça pra mim não é diamante não, é latão, viu, Borges?
Fique calmo, porque você tem jogo Fluminense-Palmeiras ao lado do André Luiz Mendes, Valdir Luiz, no domingo no Mané Garrincha, 4 da tarde, ao lado do Pedro Pontes, o Plantão Nacional do Esporte. Um abraço, Bruno.
Valeu, forte abraço para você, Borges, para o nosso ouvinte nacional, para o Pedro, para o nosso querido Valdir. Estaremos juntos no domingo.
E o Pedro Pontes, só o resultado de Criciúma e Joinville. Como é que estamos na Série B?
Criciúma 0, Joinville 1. Fortíssimo abraço para você, Valdir, Bruno Mendes e principalmente torcedor do futebol nacional.
Valdir vai estar amanhã também ao lado do Ricardo Mazella, ao lado do Valdir e do Maurício Costa. Né?
E você vai estar na TV no jogo do Vasco e Tupi.
O Luiz Ferreira vai estar no plantão.
Essa semana Vasco e Tupi amanhã, Fluminense e Palmeiras domingo e segunda-feira estarei ao seu lado em Botafogo e
Atlético Paranaense. O Botafogo vai jogar só segunda.
Só segunda.
Isso é um prenúncio?
Não, é apenas um detalhe. Um abraço.
Eu de cá, você de lá com o Luciano Barroso. E aqui a programação da Nacional. Vem aí, Nacional em Fome.
Mundo da Esporte.